entre cães e gatos, a obesidade animal. O excesso de peso pode reduzir a qualidade de vida dos pets e aumentar os riscos de doenças como diabetes, problemas articulares e dificuldades cardíacas. Quais são os sinais de alerta e como os tutores podem prevenir esse quadro? Também vamos falar sobre envelhecimento e cuidado integral no 2º Congresso de Geriatria e Gerontologia de Juiz de Fora. O evento propõe um debate sobre os desafios da saúde da população idosa e a importância de um olhar mais humanizado e multidisciplinar no atendimento. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no ar, com Cris Rubner.
Um cardeal sênior do Vaticano considerou nesta quarta-feira estranhos os comentários depreciativos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Papa Leão envolvendo a guerra do Irã, um dia antes de o secretário de Estado dos Estados Unidos se reunir com o Papa. Questionado sobre como avalia os ataques de Trump a Leão, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, respondeu, abre aspas, para mim parece um pouco estranho, para dizer o mínimo, fecha aspas. Eu não gostaria de entrar em julgamentos ou avaliações pessoais sobre isso, disse o cardeal a jornalistas do lado de fora de um evento perto do Vaticano. Leão, que vai receber o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Vaticano, para uma reunião na quinta-feira, atraiu a ira de Trump após se tornar um crítico contundente tanto da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, quanto das políticas de imigração linha dura do governo Trump. O presidente manteve uma série de ataques públicos ao Papa sem precedentes nas últimas semanas, provocando uma reação de líderes cristãos de todo o espectro.
Procurando uma loja para a lava.
Um levantamento da Edison Research mostra que o rádio segue como principal meio de áudio no ambiente automotivo, independentemente da marca do veículo, e reforça o peso estratégico dos sistemas multimídia para o setor. A pesquisa feita nos Estados Unidos, mais que serve de termômetro para situações similares em outros mercados globais, se aprofundou no consumo de rádio e outras mídias nos carros, mas com recortes por marcas automotivas. Ou seja, entre aquelas dominantes no mercado norte-americano, em quais se ouve mais ou menos rádio, e as descobertas são importantes para o meio. O rádio é hegemônico em todas, com boa vantagem sobre o segundo formato de áudio de maior consumo, os podcasts. O percentual vai de 90% em veículos da GM e Stellantis para 74% na Tesla. Mas com a maioria acima de 80% quando o assunto é tempo de consumo de cada formato de mídia suportado por anúncios. Isso reforça a importância de como o rádio é apresentado nos multimídias dos veículos, principalmente naqueles que contam com conexão de dados e oferecem mais serviços aos motoristas e passageiros.
Tribuna no ar.
A Meta Platforms anunciou nesta terça-feira que vai expandir as medidas de proteção tecnológica para contas de adolescentes em 27 países da União Europeia e para o Facebook dos Estados Unidos em uma tentativa de se defender das críticas relativas aos seus esforços para proteger os jovens online. Empresas de tecnologia estão sob crescente pressão em todo o mundo para desenvolver medidas de verificação de idade devido às crescentes preocupações com abusos online, saúde mental de adolescentes e a disseminação de imagens sexuais infantis geradas por inteligência artificial. No ano passado, a Meta lançou uma tecnologia para encontrar proativamente contas que suspeita serem de adolescentes, mesmo que indiquem uma data de nascimento de adulto, e colocá-las sob proteção de contas para adolescentes. A tecnologia será expandida para 27 países da União Europeia. A Meta também está expandindo essa tecnologia para o Facebook nos Estados Unidos pela primeira vez, e o Reino Unido e a UE seguirão em junho. Também detalhou o uso de inteligência artificial avançada para detectar contas de menores de idade, além da simples admissão de idade. Isso inclui o uso de tecnologia de IA para analisar perfis inteiros em busca de pistas contextuais para determinar se uma conta pertence a alguém menor de idade, além de fortalecer as medidas para evitar que se contorne as regras, a fim de impedir a criação de novas contas de usuários que a Meta suspeita serem menores de idade.
Tribuna no Ar.
O número de veículos novos vendidos no país nos primeiros quatro meses de 2026 totalizou mais de 1.700.000 unidades, a maior quantidade registrada no período desde 2013. O resultado é mais de 16% superior às vendas do primeiro quadrimestre de 2025. Os dados divulgados ontem são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A entidade leva em conta as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários novos. Os segmentos de veículos e comerciais leves híbridos e também de veículos e comerciais leves elétricos puros foram os que mais apresentaram os crescimentos maiores nas vendas no primeiro quadrimestre de 2026, em comparação a igual período em 2025.
Tribuna no Ar.
A Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, assinou nesta quarta-feira o contrato do novo espaço que vai sediar temporariamente o Colégio de Aplicação João 23, após a conclusão do chamamento público realizado para identificar no mercado imobiliário local imóveis capazes de atender a demanda por salas de aula e espaços administrativos. E a realização de vistorias técnicas e análise documental, foi definido que as atividades serão transferidas para o imóvel do antigo Colégio Pio XII, localizado na Rua Espírito Santo, número 1301, no centro de Juiz de Fora. Durante o processo, a universidade conduziu análise econômica e jurídica detalhada, além de tratativas com as empresas que apresentaram propostas. O imóvel selecionado foi considerado capaz de atender integralmente as necessidades institucionais, reunindo em um mesmo espaço as condições estruturais exigidas para receber os alunos do ensino fundamental, médio e EJA, além de apresentar vantagem econômica e segurança jurídica para a formalização do contrato. Com a assinatura, o UFJF inicia imediatamente o processo de mudança que foi previamente planejado. As equipes envolvidas já realizaram a organização logística, incluindo limpeza de mobiliário e preparação para o transporte de carteiras escolares, mesas e demais equipamentos. A transferência será feita ao longo dos próximos dias, com o objetivo de garantir a instalação adequada das salas de aula e setores administrativos no novo endereço. O cronograma com previsão de retorno das atividades letivas está em elaboração pelo Colégio de Aplicação João 23 e será divulgado em breve. O Brasil está envelhecendo e isso exige uma transformação importante na forma como a saúde olha para a população idosa. Hoje, cuidar do idoso vai muito além de tratar doenças. É preciso considerar autonomia, cognição, funcionalidade, qualidade de vida, né? E também o contexto social aí de cada paciente. Com esse olhar mais amplo e humanizado, Juiz de Fora recebe o segundo Congresso de Geriatria e Gerontologia, que neste ano traz como tema a construção do cuidado integral na prática da geriatria e gerontologia. E para falar sobre a importância desse debate, né, sobre os desafios aí da prática geriátrica atualmente, a gente conversa agora com o professor e geriatra, doutor Antônio Godinho. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Muito obrigado, prazer.
Doutor, por que que o cuidado com a população idosa precisa hoje de um olhar mais amplo, além, né, do tratamento ali da doença?
É muito importante isso que você comentou, porque essa iniciativa, inclusive, partiu de alunos de faculdade de medicina, das três faculdades de medicina de Rio de Fora, bacana, da Suprema, hein? Da Federal e da Unipac. E é muito interessante ver essa geração preocupada em movimentar um evento desse, pensando em aprender como cuidar idoso. Então já parte por aí, né? Sim. É uma mudança cultural e a gente começa essas mudanças é na academia, né? É, sim, na vida, sim, acadêmica. Então esse já é por si só um movimento interessante. E um outro ponto muito importante é que esse evento, como você bem falou, ele é multiprofissional. Então mostra que, na verdade, para cuidar de idoso não é só médico, né? Tem que ter médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, vários outros profissionais que estarão presentes no evento. É uma equipe multiprofissional, senão a gente não consegue ter esse cuidado integral que você comentou.
Sim, sim. Agora, o tema desse ano, a gente falou aqui sobre cuidado integral, o que que, para o nosso ouvinte e nosso internauta entender, o que que significa exatamente esse conceito na prática da geriatria gerontológica?
Ótimo, exatamente, pegando esse gancho, é integral é no sentido de olhar ele como um todo. Uhum. Então, não adianta ele ter uma dor de cabeça ou uma perda de memória e ir no neurologista e não ver o que que tem por trás disso, o que que ele alimenta, onde ele mora, com quem ele mora, né, como ele se relaciona com as pessoas, e ver ele de fato como um todo. Daí a importância de ter a presença dessa equipe multiprofissional, né? A gente tendo um nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o médico, a gente consegue de fato ter esse olhar integral e abordá-lo também com instrumentos de, sim, forma integral.
Sem dúvida, né, doutor? E quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos profissionais de saúde no atendimento ao paciente idoso, por exemplo?
Exatamente. Passa por aí também, sabe, essa necessidade de ter esse olhar integral, e não compartimentado. O idoso, quando começa a envelhecer, ele tem uma tendência, ele vai no ortopedista, vai no cardio, vai no,
um monte de especialista,
ele vai somando medicação, né? E aí o papel nosso do geriatra acaba sendo retirar a medicação inapropriada. Então, na verdade, quando a gente tem um evento desse, a gente quer para mostrar para a população que ele deve, num primeiro momento, já procurar esse profissional com olhar integral, uhum, para que ele não saia peregrinando para cada situação precisar de um remédio ou de um médico específico. Então, esse é o maior desafio, a população entender que, assim como a criança vai no pediatra, o idoso ele precisa inicialmente no geriatra, num profissional, sim, com essa visão integral, porque senão ele vai ser um acumulador de remédio.
E às vezes tá até com excesso de determinada vitamina, porque tá tomando muito suplemento, né?
Isso é uma moda hoje, né, Cris? Assim, uhum, as pessoas vão em farmácia, a primeira coisa que o balconista faz é oferecer um pote de vitamina. É como se vitamina não fizesse mal. O excesso faz tão mal como, sim, o déficit de vitamina.
Sim,
então esse é um ponto muito importante, realmente.
Agora, doutor, o senhor acredita que os cursos da área da saúde, eles já estão preparados, assim, para lidar com essa nova realidade do envelhecimento populacional?
Excelente ponto que você está tocando. Eu acho que nós estamos nos preparando. Se a gente comparar há 5 anos atrás, já evoluiu bastante.
Sim.
Quando que a gente ia pensar que a gente ia reunir 3 faculdades de medicina da cidade para fazer um evento em que nós,
verdade,
vamos colocar 200 pessoas dentro do auditório interessadas em falar de idoso? Então, são alunos de 20, 19, 18 anos preocupados com o envelhecimento. Então, nesse sentido, acho que a gente já mudou. Mas tem que mudar muito ainda. Tem faculdade que nem cita a saúde do idoso. Você não vê nem no currículo a citação dessa formação. Em Juiz de Fora, nós estamos, uhum, pensando um pouco diferente e já estamos começando a mudar isso.
E Juiz de Fora é uma das cidades mineiras com maior índice, né, de população idosa.
Exatamente.
Está concentrado aqui na nossa
com
cidade.
Com certeza. Nós estamos um pouco acima da média brasileira em termos, uhum, de porcentagem de idosos, né?
Incrível
isso. E talvez isso esteja mobilizando, as pessoas percebem isso.
Agora, quando a gente fala em envelhecimento saudável, quais fatores fazem mais diferença para manter essa autonomia e qualidade de vida ao longo dos anos?
Se eu tivesse que escolher só um, mas nós podemos falar mais, eu escolheria atividade física. Hoje,
sim,
sem dúvida nenhuma, né? Assim, não é à toa que você abre o Instagram, você só vê isso, e que bom que é assim. Então, a atividade física, ela hoje, comprovadamente, ela beneficia não só a autonomia, que você tem falado, e isso é muito importante. Você envelhecer bem é sinônimo de chegar se virando, né? Vamos dizer assim. E o exercício físico é muito importante para isso, tanto o muscular e o aeróbico, o cardio. Mas ele é importante também para prevenção de demência, de depressão.
Sim.
Então, hoje a gente sabe que tem uma relação muito grande com a parte cerebral. Além do exercício físico, tem uma vida relacional, isso é muito falado hoje em dia, sabe?
Porque eles tendem a se isolar, né?
Exatamente. O momento em que ele deveria mais se relacionar, ele começa a se isolar por vários motivos. E isso precisa ser trabalhado. Então, ele tem que ter relação com os vizinhos, com parentes, vida social no sentido de conversar coisas novas, viver coisas novas. Nós tivemos, infelizmente, um laboratório muito recente que foi a pandemia.
Uhum.
A pandemia obrigou os idosos a ficar durante quase 2 anos dentro de casa, relacionando um pouco. Foi impressionante o número de doenças que aumentaram, tanto,
sim,
depressão, demência, sarcopenia, doenças metabólicas. Então, assim, E não foi só por ficar parado fisicamente, foi, sim, por ficar parado mentalmente, né? Aí passando pela nutrição, cuidado de não exceder na bebida, evitar tabagismo, né? Uma série de coisas. Mas eu destacaria o exercício físico e a relação social.
E eles têm essa consciência, né? Os idosos de hoje, nós estamos em 2026, eles já despertaram para essa consciência de botar o corpo em movimento. O que antigamente eles não tinham essa noção de ter, exatamente, que fazer uma atividade física, por mais que seja um pilates, alguma coisa mais concentrada. Hoje eles estão entendendo a importância de se moverem e eles estão dispostos a ir também, não só serem empurrados pelos filhos ou pelos netos, né?
Exatamente, é uma mudança cultural, né? Quer dizer, eu percebo isso também. Se eu pegar, por exemplo, a minha avó, ela nunca colocou uma roupa de ginástica para sair fazer, né? Hoje é natural isso acontecer, e como você falou, eles mesmo pedem para fazer. Logicamente, aproveitando o que você está falando, eu acho que também a gente tem que ter uma preocupação de adequação para eles. Querer simplesmente empurrar, vai para academia, no ambiente em que é hoje uma academia de musculação, talvez seja algo meio repelente para eles. Então é importante também ter um ambiente adequado, não só de pilates e do ginástica, mas numa academia de musculação, mas desde que estejam profissionais preparados para receber esses idosos, né?
Exatamente.
Mas eles realmente, eles têm vontade de fazer, não tem dúvida nenhuma.
Agora, doutor, qual mensagem, assim, que o senhor deixaria, né, para os profissionais, para os estudantes e também para as famílias sobre a importância de discutir o envelhecimento com mais profundidade, com mais preparo, digamos assim?
Estudar bastante, ler, ter formação, né? Há pouco tempo se tinha uma ideia, assim, que qualquer profissional poderia atender o idoso. Né? Por que não é assim com a criança? Com a criança é muito claro que tem,
exatamente,
que ter um profissional especialista. Ninguém leva uma criança de 2 meses com dor de barriga no gasto, leva no pediatra. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É necessário estudar, seja qual área for, seja o enfermeiro, seja o dentista, o fisioterapeuta. Se ele quer atender idoso, ele tem que se capacitar e especializar. Então, estudar muito, se atualizar, ler, entender que atender o idoso é diferente de atender o adulto jovem. A intenção,
sim,
do Congresso é muito essa.
E que dia que vai ser o congresso? Só
vai ser vai ser dia 15 e 16 de maio, na sexta e no sábado. Na sexta começa às 18 horas, vai ser no auditório na Faculdade Suprema aqui em Juiz de Fora. E se você me permite,
claro,
não é uma julgada de marketing não, mas
não,
eu conversei ontem com a nossa responsável pela inscrição, nós temos lá 200 lugares no auditório, já tem 170 inscritos.
Olha,
então assim, quem tem interesse, a gente fica feliz, mas eu fico ao mesmo tempo ansioso, porque a gente sabe que a sua audiência aqui vai fazer muita gente procurar.
Sim.
Então, assim, quem tem intenção, eu acredito que até amanhã vai ter vaga.
Sim.
Porque as pessoas deixam muito para a última hora. Então, se já tem 170 até ontem, eu acho que isso vai esgotar até amanhã.
E qual que é o canal para fazer inscrição?
No Instagram, Congresso Geriatria JF, tudo junto.
Tudo junto.
E aí já aparece no Instagram, na bio tem tanto o formulário para fazer inscrição e também para fazer submissão de trabalho, que hoje seria o último dia, tá?
Uhum.
A gente está aceitando também trabalho, revisão, que o aluno ou o profissional tem até hoje, ao fim do dia, para poder submeter. Então é só Congresso Geriatria Juiz de Fora, no Instagram, lá na bio tem todo o edital, todas as informações.
Bom, nós conversamos com o professor e geriatra, doutor Antônio Godinho, sobre o segundo congresso de geriatria e gerontologia que vai acontecer aqui em Juiz de Fora. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
Até a próxima. Agora 8:18.
Antena 1, acompanhe agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão, operação normal com poucos atrasos e manhã com névoa. No Santos Dumont e em Confins, situação tranquila com poucos atrasos nesta quinta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Pra Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A obesidade canina tem se tornado um problema cada vez mais comum e preocupante também. Muitas vezes aquele pet fofinho acima do peso pode estar enfrentando riscos sérios para a saúde, como diabetes, problemas cardíacos, dores articulares e redução da qualidade de vida. O excesso de petiscos, a falta de exercícios e até alguns hábitos dos próprios tutores contribuem para esse cenário, que afeta cães de diferentes idades e portes. Para falar sobre os sinais de alerta, os riscos da obesidade e os cuidados que ajudam a garantir mais saúde e longevidade para os pets, a gente conversa agora com a médica veterinária, a doutora Ana Júlia Santilho, do Banho Animal Vet. Doutora Ana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada.
Tudo ótimo, feliz em falar com você, porque a gente conhece muitos animaizinhos que tem aquele excesso de fofura ali, mas pode estar escondendo alguma doença, né, doutora?
Isso é verdade.
E olha só, quando que o tutor, ele deve, né, perceber que o cachorro está acima do peso, que isso deixou de ser apenas uma questão estética, doutora?
Certo. Começa em casa mesmo, os sinais que a gente observa, é aquela cinturinha que a gente vê que o corpo ele tá em um só, não tem aquela cintura. Palpar as costelas também é bem importante a gente sentir, que tá sentindo aquela cintura também, os ossos. Outros sinais como cansaço, mudança na rotina, é algo que eu converso bastante com os proprietários, nossos clientes que vêm até aqui. Mudou alguma coisa na rotina? Ele pulava no sofá e parou. Tá sentindo mais falta de ar, mais cansaço. Isso começa desde casa e aí já é um alerta para vou levar ao veterinário.
Agora, quais são esses principais sinais físicos e, digamos, até comportamentais mesmo de obesidade nos cães?
Sinais físicos e comportamentais é a mudança na rotina, não tá correndo,
tá mais parado,
tá mais apático, tá até comendo menos. E é isso, às vezes, esse fato do animal gordinho, ele sempre comeu bastante, de repente parou de comer. Isso vai além ali da obesidade, vai algo que tá vindo de dentro e precisamos investigar, não só no exame físico aqui no consultório, mas com exames complementares. Um ultrassom muito importante, o exame de sangue é fundamental, eu converso sempre. Nós andamos junto com os exames.
Importante também o tutor ter essa consciência, né, de fazer esse check-up no bichinho, né, doutora?
Exatamente. A importância dos exames é o que a gente tenta deixar bem claro sempre.
Agora, a obesidade, ela também pode desencadear quais tipos, assim, de doenças e complicações de saúde nos pets?
Isso, muito importante também, que é inclusive através dos exames que a gente acaba descobrindo doenças articulares, né? Pelo excesso de peso que o animalzinho precisa carregar, principalmente aquelas raças que são menorzinhas, que tenham os membros torácicos e pélvicos, que são as patinhas mais curtinhas. Problemas cardíacos, doenças cardíacas, principalmente também as hepáticas. Começa com aquela gordurinha no fígado que a gente observa no ultrassom e vai evoluindo. E é uma doença, assim, muitas vezes silenciosa, que o animal às vezes só está apresentando ali um cansaço, não é algo pequeno, mas às vezes o tutor não consegue perceber realmente que está acontecendo alguma coisa dentro. Então esses sinais de fora começam já a querer levar para ver por dentro. Então, doenças cardíacas, articulares e hepáticas são as principais que a gente mais acompanha na rotina clínica.
Agora, doutora Ana, muitos tutores, eles demonstram ali um carinho, né, um afeto com o bichinho, oferecendo petisco o tempo todo. Esse é hoje um dos erros mais comuns que a gente pode dizer?
Com certeza, sim, questão do excesso, né? Os petiscos, frutinhas, legumes, eles gostam bastante desde pequenos serem acostumados e não tem problema algum a gente querer oferecer. O que eu converso, principalmente com os nossos clientes, é o equilíbrio, é o controle. Então, assim, além da raçãozinha ou da alimentação natural, seja o caso, dá junto ali um petisco, um sachê, aquela ração úmida, mistura junto para dar um sabor, uma carninha. Então, o que que eu tento conversar com eles pra gente não tirar? Porque é difícil, entra uma questão comportamental também nisso, mas de fazermos um equilíbrio. O que muitos tutores não sabem, que eu converso, é que toda ração, todo pacote de ração tem uma tabela nutricional. E nessa tabela mostra a quantidade ideal por peso. Se você passa dessa quantidade de gramas diários, aí você está dando a mais. Então, o que a gente tenta é incluir o que ele já gostava, o que pode na alimentação de acordo com a saúde, cada caso é único, sim, e equilibrar junto com essa alimentação dele.
Agora, doutora, uma dúvida muito comum, acho que de todos nós leigos até, né, as pessoas comuns. Existem algumas raças que têm maior tendência ao ganho de peso ou isso pode acontecer com qualquer cãozinho?
Pode acontecer sim, né, com qualquer cão. Existem raças, as raças menores, as raças que têm a tendência ao ganho de peso, mas não só isso, mas aquelas menorzinhas, bulldogs, pugs. Os chitsus, isso vem também da linhagem, da genética, principalmente das criações de hoje em dia também. Sim. O pet não virou só aquele cachorrinho, virou membro da família. Então, todo mundo quer agradar, quer dar do melhor. Então, sim, acaba vindo da genética, principalmente também, sim.
Doutora Ana, além assim da alimentação em si, qual que seria a importância da atividade física e da rotina na prevenção da obesidade canina?
Da atividade física?
Isso.
Pode falar, perdão.
Isso, da atividade física nos bichinhos.
Criar uma rotina, isso é tanto assim vantajoso para o controle de peso, como para o comportamento tutor animal, proprietário animal. Então, criar uma rotina com ele. Duas vezes ao dia, fazer um passeio de 20, 30, 40 minutos. Isso vai ajudar não só nessa parte do controle de peso, mas também no exercício físico, no cansaço. Eles acumulam muita energia. Então, isso com certeza ajuda. Principalmente, não só a alimentação, o controle daquelas alterações que a gente vê no exame de sangue e atividade física, com certeza, gastar energia, fazer aquele déficit calórico.
Colocar o bichinho para fazer uma caminhada junto, né?
Sim, exatamente.
Agora, doutora Ana, quais dicas práticas você daria, assim, para os tutores que estão nos ouvindo agora, assistindo, que querem ajudar o pet a emagrecer de forma saudável e melhorar a qualidade de vida ali do animalzinho?
Sim. Primeiro, observar aqueles primeiros sinais que a gente conversou em casa, procurar um médico veterinário, fazer os exames, a gente investigar para ver se não é só o controle de peso que precisamos ali fazer a melhora, ver se tem alguma alteração em exame de sangue, alguma alteração em exames de imagem, procurar um veterinário. E o veterinário junto, ele anda também com especialistas. Nós temos muita sorte que hoje em dia a gente conta com profissionais especializados. Existem veterinários, nutricionistas, os gastros, e eles juntos com nós, clínicos, eles andam junto, ajudando naquelas alterações que vemos dos exames. O veterinário, nutricionista, às vezes um tutor, ele não quer mais ficar na ração. ele quer ir para uma alimentação natural. Então, ele junto de um clínico, ele vai ajudar a fazer um equilíbrio de alimentação, ver qual que é o necessário, ver qual a quantidade necessária por dia, vai fazer todas as medidas, vai fazer um acompanhamento. Então, assim, primeiro de tudo, procurar um veterinário, fazer os exames, e nisso a gente vai andando junto para ver quais são os passos que vamos seguir para a melhora da saúde desse bichinho.
É isso aí. Bom, nós conversamos com a doutora Ana Júlia Santilho, médica veterinária do Banho Animal Vet, falando sobre o excesso de peso aí que reduz a qualidade de vida dos pets e a consciência dos tutores de tratar isso quanto antes, né, doutora?
Exatamente.
Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, um prazer, viu? E muito obrigada pelo convite.
Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8:30.
Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
A mamografia, tradicionalmente usada para rastrear o câncer de mama, pode ganhar uma nova função: ajudar a prever o risco de doenças cardiovasculares. Com inteligência artificial, pesquisadores dos Estados Unidos observaram que o exame pode identificar sinais precoces de alterações nas artérias, ampliando o seu potencial para além da oncologia. Publicado em março no European Heart Journal, o estudo analisou dados de 123.762 mulheres submetidas à mamografia de rotina e sem histórico prévio de doença cardiovascular. A IA, ela foi usada para medir a presença de depósitos de cálcio nas artérias mamárias, efeito associado ao envelhecimento e ao enrijecimento dos vasos sanguíneos. Essas alterações, elas estão diretamente relacionadas ao maior risco de eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Incorporado à rotina de exames cardiovasculares, o procedimento poderia fornecer informações valiosas para identificar sinais precoces de doenças aterosclerósticas, além de auxiliar na estratificação de risco cardíaco e orientar medidas preventivas de forma mais personalizada. Mas ainda seriam necessários mais estudos, já que outros métodos validados.
Tribuna no Ar.
A SpaceX anunciou ontem que assinou um acordo para dar à Anthropic acesso ao Colossus One, um supercomputador voltado para tarefas de inteligência artificial. A Anthropic planeja usar o poder de computação do Colossus One para aumentar a capacidade para os clientes de seus assistentes de IA Claude Pro e Claude Max, disse a SpaceX. A Anthropic também manifestou interesse em trabalhar com a SpaceX para desenvolver vários gigawatts de capacidade de computação de IA orbital, acrescentou a empresa de foguetes espaciais.
Tribuna no Ar.
A Antena 1 publicou a versão ampliada da cobertura das 6 horas de Imola em um novo vídeo especial dedicado ao FIA World Endurance Championship. O material revela novos detalhes do conteúdo apresentado anteriormente e oferece uma visão mais completa da etapa realizada na cidade italiana. A produção revela uma abordagem que vai além da corrida, conectando o universo do automobilismo à cultura local, à inovação tecnológica e ao impacto emocional que marca a história do circuito. Para além da competição esportiva, o evento se apresenta como uma experiência mais ampla que integra diferentes dimensões do automobilismo contemporâneo. O conteúdo, ele propõe um olhar que conecta as corridas à identidade cultural italiana, transitando entre elementos que envolvem o público dentro e fora do circuito. Você pode assistir ao conteúdo na íntegra no YouTube da Antena 1. 8:32.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfield e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora.
O Dia das Mães está chegando e no Bahamas e Bahamas Mix você encontra tudo o que precisa para celebrar o maior amor do mundo. As melhores ofertas para garantir o almoço especial com a sua mãe e também para garantir o presente especial dela. Confira as ofertas válidas do período de 7 a 10 de maio em todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Leite condensado triângulo semidesnatado TP 395 gramas, 4,79. Vem que tá barato demais, gente, só 4,79, viu? Batata congelada ultra fritas 1,7 kg, só 17,90. Coxinhas das asas de frango Nat IQF 1 kg, só 10,99. Coração da alcatra bovino de prima 49,90 o quilo. Cerveja Heineken puro malte latão 473 ml, ofertaço, só 5,79. Então não perca tempo e garanta as melhores ofertas para o seu Dia das Mães. O seu Dia das Mães fica mais completo no Bahamas e Bahamas Mix, o menor preço para celebrar o maior amor. Passe em uma das lojas espalhadas pela Zona da Mata e Campo das Vertentes e aproveite. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Os Rolling Stones confirmaram oficialmente o lançamento de um novo álbum de estúdio intitulado Foreign Tongues. O projeto chega como sucessor de Hanky Diamonds de 2023. O anúncio ele vem depois de semanas de pistas espalhadas em diferentes formatos, de outdoors a vídeos curtos nas redes, que agora se encaixam como parte de uma campanha estratégica fragmentada. Antes da oficialização, os próprios integrantes ajudaram a construir a expectativa. Mick Jagger, Kate Richards e Ronnie Wood compartilharam imagens que, reunidas, formavam a arte do novo trabalho, uma estratégia que manteve o público atento aos detalhes. Prestes a completar 62 anos de história, o grupo ainda consegue gerar nome e expectativa em torno de seu próximo projeto, como uma brincadeira entre adultos que se divertem como crianças, preparando a peça final que vai revelar todos os detalhes do novo álbum.
Tribuna no Ar.
Em entrevista divulgada pela CBS, o músico britânico Sting voltou a refletir sobre a sua trajetória e, sobretudo, sobre o significado de The Last Ship, obra que retornou à sua agenda neste ano. O musical ganhou uma nova montagem internacional com temporadas que já passaram por cidades como Paris e Brisbane e ainda chegam a Nova York e Amsterdã no segundo semestre, em um novo ciclo para o projeto criado originalmente na década passada. Diferentemente de uma turnê tradicional, o artista não retoma um formato de show solo. Trata-se de um musical completo com libreto, encenação e elenco, agora em uma versão revisada, com novo impacto para a narrativa teatral. The Last Ship trata da decadência da indústria naval no nordeste da Inglaterra, especialmente em Westland, em Tyneside, a cidade ligada à infância de Sting. O momento atual do ex-vocalista do The Police representa um movimento estruturado de reposicionamento do musical. A combinação entre nova montagem, relançamento fonográfico e a entrevista destaca que The Last Ship como um dos projetos mais importantes e duradouros da carreira do músico. Com o novo projeto, o artista demonstra que, apesar de ter uma obra forte e marcante associada aos anos 80, não se limita ao passado. Ao transformar a sua produção atual em uma plataforma ativa de criação, ele conecta memória, identidade e novas possibilidades cênicas diante de um público contemporâneo mais próximo do universo teatral.
Tribuna no Ar.
Bruno Mars ampliou a agenda de Romantic Tour e confirmou novas datas que estendem a turnê até dezembro. A expansão atende à alta demanda pelos shows e consolida o artista em uma das maiores turnês do circuito atual. A volta do artista aos palcos, iniciada em abril com a estreia em Las Vegas, ganha novo impulso dentro de um calendário ainda mais robusto, com sequências de apresentações em estádios nos Estados Unidos e no Canadá ao longo de maio e nos meses seguintes. Cidades como Detroit, Chicago, Toronto e Nova York aparecem com múltiplas datas, indicando forte procura por ingressos. The Romantic Tour marca o retorno de Bruno Mars ao circuito global de turnês após um longo intervalo nesse formato. A última excursão mundial do artista havia sido realizada entre 2017 e 2018.
Tribuna no Ar.
Ed Sheeran confirmou que vai voltar ao Brasil este ano. O artista se apresenta no dia 5 de dezembro em São Paulo, em um show único no Allianz Parque. A apresentação vai contar com um convidado de peso, Finneas, conhecido pelo seu trabalho solo e pelas produções ao lado da irmã Billie Eilish, que também será responsável pela abertura do show no Brasil. O show faz parte do Loop Tour, a nova turnê mundial do artista, que sucede a longa Mathematics Tour. A nova série de apresentações, ela acompanha o álbum Play e traz uma proposta que mistura tecnologia, loops ao vivo e construção musical em tempo real. Marca registrada de Ed Sheeran nos palcos. O retorno ao Brasil já era aguardado desde o início, o anúncio, né, inicial da turnê, que não incluía o país na primeira fase. Agora confirmado, o show deve ter alta procura, já que será a única apresentação anunciada até o momento.
Tribuna no Ar.
Melanie C voltou a comentar sobre a possibilidade de uma reunião das Spice Girls e revelou um cenário específico que gostaria de ver acontecer. A cantora mencionou o festival de Glastonbury como o palco ideal para esse reencontro. A declaração foi dada durante entrevista Magic Rádio com a apresentadora Nick Chapman. Na conversa, Melanie C descreveu a ideia de uma apresentação no festival como um verdadeiro sonho de realização. Apesar do entusiasmo, não há confirmação oficial de um retorno completo da formação. Nos últimos anos, as integrantes seguiram caminhos diferentes, com projetos individuais e participações pontuais. As Spice Girls se tornaram um fenômeno global nos anos 90, com sucessos que seguem sendo referência até hoje. Qualquer possibilidade de reunião costuma gerar grande expectativa entre fãs ao redor do mundo. Morar e trabalhar no mesmo espaço deixou de ser uma tendência passageira e se tornou uma realidade para muita gente. Com a popularização do home office e a busca por praticidade no dia a dia, os apartamentos compactos ganharam ainda mais espaço nos grandes centros urbanos. Imóveis menores, funcionais e bem localizados passaram a atrair principalmente jovens e profissionais que valorizam mobilidade, otimização de espaço e redução de custos. Mas viver em ambientes compactados também exige criatividade e planejamento para equilibrar conforto, produtividade e qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a arquiteta e urbanista Bruna Kopp. Bruno, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Olá, Cris. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso, Bruna. E eu já começo te perguntando, né? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta também, que a gente está ao vivo aí no YouTube da Tribuna de Minas. O que que explica, Bruna, assim, esse crescimento, né, tão grande dos apartamentos compactos nos últimos anos?
Cris, pela minha percepção, isso se deu pela pandemia. A pandemia veio com o lockdown e fez com que nós pudéssemos olhar para dentro do nosso ambiente de moradia, né? Nosso ambiente em que a gente vive, mas devido à alta carga horária de trabalho, muitas vezes a gente não teve essa percepção, né? Por estar fora do nosso ambiente de moradia. Então, o lockdown trouxe com isso a percepção de, poxa, eu preciso estar bem, meu ambiente precisa trazer aconchego, precisa ser um ambiente que me traz conforto também, né?
Sim.
Então, eu digo que isso veio com a pandemia, junto com o trabalho remoto, né?
É verdade, o crescimento, né, do trabalho remoto. Agora, Bruna, eu queria te perguntar justamente, pegando esse gancho do home office, ele mudou também definitivamente a forma como as pessoas escolhem onde morar, né? Hoje a possibilidade de você não ter que trabalhar presencialmente em determinada empresa, você pode escolher bem, né, o seu teto ali, né?
Sim, exatamente, exatamente. Hoje a gente, vamos dizer que 90% dos projetos aí a gente já prevê um ambiente de trabalho dentro do espaço de moradia, né? E atualmente a procura por estúdios geralmente é sobre isso, é buscar localização, um melhor posicionamento ali do seu ambiente de moradia para poder estar próximo ao trabalho, o trabalhador precise fazer alguma visita presencial, né, no trabalho. Então essa localização é muito importante.
Sim.
E também a valorização ali do ambiente em que está inserida essa moradia, né, a facilidade de estar próximo à infraestrutura mesmo, ao acesso ao metrô, acesso a farmácias, a supermercados, a toda essa rede que dá o apoio e praticidade também, né?
Sem dúvida.
Em você conseguir ser atendido com um tempo bem menor, um deslocamento bem menor. Então, agora, esses são alguns pontos. Uhum. Perdão, Cris. São alguns pontos que, assim, são extremamente importantes para quem busca a praticidade e uma boa localização na escolha de um estúdio.
Sim, não foi bem, bem ponderado, viu, Bruna? Porque a gente realmente pensa nisso mesmo. Agora, no seu ponto de vista, Bruna, quais são, assim, os maiores desafios hoje de morar e trabalhar no mesmo ambiente?
Cris, os maiores desafios é que, assim, o projeto do ambiente, a casa, ela precisa ser toda pensada. Porque, ao mesmo tempo, ela precisa proporcionar um ambiente de trabalho. E também ela precisa proporcionar um ambiente de estar, de um aconchego, de um descanso também, né? Então, ela precisa ser bem planejada para que ela consiga atender a esses requisitos.
Sim, sim, sem dúvida. Agora, na arquitetura, Bruna, quais seriam, assim, as soluções que ajudam a tornar esses espaços pequenos um pouco mais funcionais, mais confortáveis também, né?
Sim, legal. A gente tem diversos pontos que a gente pode trabalhar e conseguir oferecer um maior conforto. Como, por exemplo, como são ambientes muito com espaços bem reduzidos, né, ambientes compactos, a gente costuma sempre sugerir a utilização de uma marcenaria sob medida, porque a marcenaria sob medida faz com que a gente consiga aproveitar cada centímetro do ambiente. Né? E aí a gente consegue também planejar exatamente conforme a necessidade de cada um. Então, a marcenaria planejada é algo muito importante. Ter alguns móveis, alguns pontos de móveis, de mobiliário multifuncional. Então, por exemplo, ter uma mesa que ela vai servir para um jantar e também ela vai servir, de repente, para um home office. Então, olha, durante o dia, né? Então, ter alguns mobiliários que tenham esse multiuso, ele contribui demais. Ter também cores claras, cores, texturas mais claras, por ser um ambiente menor, ele nos fornece uma sensação de amplitude no espaço. E outro ponto muito importante também, você trabalhar com a iluminação natural, então, assim, posicionar a mesa de trabalho mais próxima a uma janela para que você consiga ter mais iluminação natural é sempre muito vantajoso. E à noite, no momento de descanso, a gente costuma sempre sugerir, sempre indicar, assim, para que os clientes utilizem de uma iluminação mais baixa, uma luz mais quente, porque são pontos que vão proporcionar um relaxamento.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Então, todas essas dicas são muito importantes para trazer esse bem-estar nessa moradia, né, nessa moradia versátil, né? Um ambiente de trabalho e também de descanso.
Agora, a gente às vezes assiste alguns vídeos, né, na internet sobre espaços muito pequenos e como aquilo se transforma. Você fala, gente, como que é possível conseguir decorar um espaço minúsculo desse? É impressionante, né? Há essa criatividade, né?
Exatamente. Não, o tamanho do ambiente não importa. O que importa é o bom planejamento que vai gerir aquele espaço. Então, mesmo sendo apartamentos compactos, é super possível a gente ter um ambiente que acolhe, que traz aconchego, que traz um bem-estar e que também possa ser um ambiente de trabalho.
E o próprio imobiliário hoje em dia, né, Bruna? A gente vê que o próprio imobiliário já pensa nessa versatilidade, nessa economia de espaço, ou aproveitando cada centímetro ali, né? Isso também contribui muito para a arquitetura, né?
Sim, exatamente, Cris. O mobiliário tem um ponto também muito importante para quem trabalha via home office, que é a gente trabalhar com um certo controle de ruído também. Então é muito importante, porque como são apartamentos localizados nos centros urbanos, tem muito ruído externo. Então a gente fazer um controle desse ruído com tapetes, com cortinas, com painéis de marcenaria também é um ponto muito importante, porque isso vai favorecer o home office, que muitas vezes o trabalhador ali passa por diversas reuniões durante o dia. Então fazer esse controle de ruído também é muito importante, além dessa versatilidade do mobiliário.
Agora, Bruna, existe assim um risco de a pessoa, por exemplo, perder a separação ali entre a vida pessoal e trabalho dentro desses ambientes compactos? Como é que a gente pode, talvez, minimizar isso também, né?
Cris, eu acho que assim, como a gente está, como esse trabalhador ele está vivendo, essa pessoa está vivendo num ambiente de descanso e também num ambiente de trabalho, eu acho que assim, a carga horária de trabalho precisa ser bem definida, para que a pessoa respeite o horário que é realmente de trabalho e o horário que é realmente de descanso, e ele consiga ter aquele momento de relaxamento mesmo, né? E também, por ele estar num ponto muito bem localizado, ele ter também, se proporcionar ter algo, alguma atividade externa no momento de lazer, é muito importante também, para que ele não se sinta sempre muito confinado ali, né?
Sim.
O dia todo, o tempo todo, naquele mesmo ambiente, e por ser já um ambiente compacto também, então é sempre muito importante ter também o apoio externo. Então, por isso vem a boa localização desse apartamento, que vai favorecer também ter um lazer externo. Algo que vai somar aí na vivência dele, conseguir trazer, né, mais relaxamento também, mais diversão.
Sem dúvida. Agora, Bruna, quais tendências devem continuar crescendo também nos próximos anos? Quando a gente fala em moradia compacta e multifuncional, tem alguma coisa que eles já estão falando aí para os próximos anos?
Cris, é algo que a gente tem visto muito com os estúdios, aquele condomínio completo. Então, muitos já vêm abrangendo pet shop, muitos já vêm com lojas no subsolo, é um multifuncional. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma torre de moradia, ele também tem um setor comercial, que tudo isso já faz apoio ao morador. Então, ter ali salões de beleza, ter ali academias, tudo já no mesmo complexo. Sim. Isso é algo que favorece demais e eu creio que é algo que não dura por pouco tempo, se estende a muitos anos futuros aí. Porque é algo que esse morador de um apartamento compacto, ele necessita, né, ter esse apoio externo.
Pois é, tem isso também.
Então, é muito importante. E eu acho que a visão de futuro é sempre assim, trazer construções sustentáveis, trazer essa visão sustentável para o empreendimento.
Bom, nós conversamos com a Bruna Coppe, arquiteta e urbanista, falando sobre morar e trabalhar no mesmo espaço, impulsionando as altas aí nos estúdios do Brasil. Bruna, obrigada, viu, pelos esclarecimentos com a gente nessa manhã.
Eu que agradeço, Cris, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu vou deixar meu Instagram com vocês.
Claro.
Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato. É o @arquitetabrunacoppe, COPPI. Muito obrigada, Cris.
Grande abraço.
Um grande prazer, viu?
Até.
Até mais.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Agora são 8:53.
Previsão do tempo.
previsão do tempo para hoje prevê um dia mais quente em relação ao início de semana. Dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura mínima registrada para hoje é de 18 graus e a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. Quem tem as informações é o meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Lisandro Gemiak.
Nessa quinta-feira, seguimos com a atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva. Esse sistema deve seguir atuando ao longo da semana e deixando o tempo bem estável, com poucas mudanças. Então, a previsão para Juiz de Fora e toda a zona da Mata Mineira nesta quinta-feira é de céu claro a parcialmente nublado, as temperaturas variando dos 14 aos 26 graus e, na zona da Mata, de 13 aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica em aproximadamente 40% nas horas mais quentes do dia, é ainda agradável, aí não tão extrema. Então é isso, a perspectiva de mudança no tempo só a partir do início da próxima semana, em que ocorre o avanço de uma frente fria que deve provocar aí alguma instabilidade e alguma chuva localizada na região da Zona da Mata, mas a gente atualiza aí ao longo dos próximos dias. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
Bom, eu fico por aqui, você agora acompanha o Painel com Paulo César Magela. Bom dia para você, até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando o painel pelo YouTube. A edição desta quinta-feira tem alguns detalhes interessantes que chamam a atenção. Eu conversei com uma fonte muito próxima ao senador Rodrigo Pacheco na manhã de ontem, e ele disse que o senador só vai aceitar ser candidato ao governo de Minas com algumas condições. A primeira delas é que o presidente Lula o chame para uma conversa reservada e da qual deve participar também o senador Davi Alcolumbre. E aí já tem um problema. Lula e Davi Alcolumbre não estão lá muito bem depois do veto à candidatura de Jorge Messias para o Supremo. Mas Rodrigo coloca isso uma condição, assim, sine qua non, necessária para que a conversa flua. Também ele deve pedir algumas garantias se for mesmo candidato. Uma delas que a União o ajude na gestão, porque ele tem informações de que pelo menos no meio do ano que vem a situação financeira de Minas Gerais não estará das melhores e ele precisa do respaldo do governo federal. E aí surge uma outra pesquisa, uma outra questão. E se Lula não for eleito e ele ganhar a eleição? Ele vai se enfrentar um governo federal hostil. Então ele precisa desse apoio. Outra questão. Tá bom, ele vai ser eleito, Lula também vai ser reeleito. Mas aí ele teme o próprio Partido dos Trabalhadores. O governador de Minas é sempre um player da política. E o PT vai respaldar a candidatura dele, já sabendo que em 2030 pode até ser um eventual candidato à presidência? Em suma, essas questões todas estarão à mesa nessa possível conversa com o presidente Lula. Agora, se ela não acontecer, essa conversa, diz essa fonte, Rodrigo Pacheco vai pegar o rumo da vida, abrir o seu escritório em Brasília, ganhar dinheiro e cuidar da família, sem aquelas pressões da política. Então, agora é uma questão de conferir. Essa conversa deve acontecer tão logo o presidente volte dos Estados Unidos, onde ele tem agora pela manhã, 11 horas, hora de Brasília, às meio-dia, hora de Brasília, 11 horas, hora de Washington, uma conversa com o presidente Donald Trump. Ontem foi dia de pesquisas para todos os gostos. O Meio, que é um portal de newsletter, ele fez uma pesquisa junto com a Ideia, o Grupo Ideia, então a pesquisa é Meio Ideia, divulgada ontem. Ela revela que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República está consolidada no campo da direita, embora haja outros nomes, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro teria 20%, não das intenções de votos, mas ele já tem nas menções da direita. No cenário estimulado, do qual o pesquisador apresenta, aliás, não, o detalhe é o seguinte, que entre os eleitores da direita, 60% dos seus registrados apoiam Flávio Bolsonaro. No campo da esquerda, Lula já tem 27% de consolidação, mas é o nome mais sólido. A pesquisa também fez uma busca sobre se a eleição fosse hoje. Aí sim, O presidente Lula lidera com 34,4% das menções, seguido por Flávio Bolsonaro com 20%. Mas isso numa pesquisa que a gente chama de espontânea. Espontânea é aquela onde o pesquisador chega perto do entrevistado e pergunta: em quem você vai votar? Não apresenta nome algum. Agora, quando foi apresentada a relação dos candidatos, aí ele mostra um disco para não dar preferência, um disco com o nome dos candidatos, o cenário é outro. Nesse caso, numa estimulada, o candidato Lula aparece com 40% das intenções de votos e Flávio Bolsonaro tem 36%, ou seja, muito próximo ali dentro da margem de erro. Nesse caso, Ronaldo Caiado, do PSD, registra 5,6 pontos e o ex-governador de Minas, Romeu Zema, 3%. Eu falei que ontem foi dia de pesquisas, porque a Genial Quest também apresentou um levantamento com base, nós falamos aqui, daquela pesquisa que foi feita em 10 estados da federação, os 10 maiores colégios do país. E nessa vez agora, o que que eles fizeram? Fizeram um compilado mostrando todos os dados nacionais e Lula mantém uma vantagem eleitoral onde o governo tem saldo positivo de aprovação. E Flávio Bolsonaro reproduz a força da direita nos estados do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, onde Lula tem mais dificuldades. Aqui em Minas, o governo Lula tem uma avaliação de 30%, regular de 26%, mas a maioria dos mineiros hoje rejeita o seu governo, são 42%. E de acordo com a pesquisa, se a eleição fosse hoje, aqui em Minas, o presidente Lula teria 33% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro receberia a adesão de 27%. Por que que eles não deslancharam mais? Porque